Pesquisa Ativa.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Audioativo apresenta Pesquisa Ativa.
Por conta do centenário da rádio no Brasil, né, que completa agora em setembro, a gente decidiu fazer essa entrevista com você, afinal, você começou na rádio, é um grande narrador hoje do Brasil. Então, começando... vamos começar pelo começo, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória na rádio, como que começou e como surgiu a narração na sua vida.
Muito bem, vamos lá. É um longo papo pelo seguinte, o rádio ele faz parte da minha vida do dia que eu nasci até o dia de hoje. Assim. Embora eu trabalhe já muitos anos com televisão, mas o rádio nunca deixou de fazer parte da minha vida, né? E eu cresci, as minhas primeiras lembranças, minha mãe e meu pai eram muito ouvintes de rádio. Eu sou de uma época que o rádio ele era mais forte até do que a própria televisão. Eu nasci ali em 1971, então eu cresci na década de 70, início dos anos 80, percebendo a importância, a relevância que o rádio tinha naquela época, que era imensa. Realmente o rádio era um veículo que dividia a força, com a televisão. Então, crescendo nesse universo muito radiofônico na minha casa, né, eu fui me interessando, ouvindo as transmissões esportivas, né, e querendo ser um narrador esportivo um dia. Desde muito novinho, eu ficava em casa narrando, jogos de futebol de botão na época, não tinha, né, o videogame, não tinha o FIFA, ficava narrando as peladas lá dos meus amigos que a gente jogava na rua, no colégio. Então, desde muito cedo e por uma influência muito grande dos meus pais, eu achei que era o caminho que eu gostaria de seguir, era uma vocação que eu tinha. E aí eu entrei no rádio, depois de fazer um curso de locução na escola que eu estudava em Niterói, o Liceu Nilo Peçanha, fez um curso de locução para rádio e televisão. E o professor do curso, ele percebeu que eu tinha, talento para seguir naquilo ali, e ele me deu uma carta de indicação para trabalhar na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, e eu fui lá e entrei na Rádio Carioca em 1988. E estreei falando no rádio no dia 8 de novembro de 1988. Eu fiz um plantão esportivo numa transmissão e aí segui a minha trajetória, né, no rádio da Rádio Carioca. Eu trabalhei na Rádio Tamoio, passei pela Rádio Tropical do Rio de Janeiro. Fui para a Rádio Tupi, do Rio. Aí eu vim trabalhar em São Paulo, na Rádio Gazeta de São Paulo. E depois, já trabalhando na televisão, que eu comecei no Sport TV em 1997, eu também tive momentos trabalhando em rádio. Trabalhei na Rádio Brasil, do Rio de Janeiro. Trabalhei na Rádio Manchete, do Rio de Janeiro. Fiz algumas transmissões para a Rádio Cidade de Curitiba, para a Rádio Atlântica de Santos. Então, quer dizer, o rádio ele sempre teve presente na minha vida, mesmo me tornando um narrador de televisão, um apresentador de televisão, mas o rádio ele sempre foi uma presença muito constante e foi a minha grande escola, na comunicação.
João, até aproveitando. Pode ir, Carlos.
Não, pode ir, pode ir, pode ir.
Então, beleza. Aproveitando aqui a ponte que você falou, que trabalhou em São Paulo, você é carioca, mas trabalhou em São Paulo. Eu queria saber se você acha que tem uma. Você, como narrador, se você percebeu que se tem alguma diferença entre a narração nessas duas praças, no caso, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Tem sim, tem sim. A narração paulista, ela sempre foi uma narração mais rápida, né? Inclusive, o primeiro narrador, o que criou o estilo de narração esportiva no Brasil, que se chama Nicolau Tuma, ele começou em São Paulo, né? Então, ele foi a grande escola da narração de rádio, ele que inventou a forma de narrar em rádio, e ele era um cara muito rápido. O apelido dele era Metralhadora, porque ele falava muito rápido, então as palavras iam saindo da boca com uma velocidade impressionante. Então, a escola de narração de São Paulo sempre foi uma escola de mais pique, de mais velocidade. É só você pegar as gravações aí dos grandes narradores de rádio de São Paulo, você percebe que o Rio de Janeiro já tem uma cadência diferente. É algo um pouco mais, suave, muitas vezes com mais bordões, com mais ginga, com mais malícia. Reflete muito bem o que é o Rio de Janeiro. E o que é São Paulo? São Paulo mais acelerado, o Rio de Janeiro num ritmo um pouco mais cadenciado, mas com muita alegria, com muito charme, com muita vibração também. Então há, sim, uma diferença de estilos. E eu gostaria de destacar aqui dois marcos na narração esportiva de rádio, para mim, que exemplificam bem isso. E são da mesma época. Você pega a narração do Osmar Santos no rádio de São Paulo e a narração do José Carlos Araújo no rádio do Rio de Janeiro. E ali você tem a exata noção da diferença de estilos entre narração carioca e narração paulista em rádio.
É, João, você falou aí sobre dois, acho que talvez dois dos maiores nomes da narração no rádio, histórico assim. Mas hoje, tem algum narrador assim que você escute e fale, caramba, esse cara é muito bom hoje em dia na rádio?
Tem, tem. Tem sim. É, infelizmente, e eu digo isso infelizmente porque eu gosto muito de rádio, o rádio ele ocupa, é o meu veículo de comunicação preferido e tal, eu vim do rádio, mas o rádio ele acabou perdendo muito espaço para a televisão, para a internet, para o streaming, né? Então, na minha época, surgiam muito mais narradores em rádio, né? Hoje em dia, muitos já surgem direto na televisão. Na minha época, surgiam no rádio. Então, as revelações elas foram diminuindo. Mas existem, sim, narradores que eu gosto muito da nova geração. Ele não é tão novo assim, mas ele ainda é da nova geração, que é o Evaldo José. Eu acho um ótimo narrador. Eu acho que da nova geração do rádio do Rio de Janeiro que está surgindo, eu gosto muito do Bruno Cantarelli, eu acho o Bruno Cantarelli excelente narrador. Acho que ele está despontando como o nome do presente e do futuro do rádio. Né? Até porque nós temos aí o Garotinho, temos o Penido, temos o Edson Mauro. São narradores que já vêm há muitos anos e daqui a pouco eles vão encerrar a carreira. E eu vejo que o Bruno Cantarelli é um narrador que tem esse caminho aberto aí para ocupar este espaço e se tornar o grande nome do rádio do Rio de Janeiro.
E, João, falando também sobre inspirações que você tem, que você teve quando começou. Você já citou o Osmar Santos, que ficou marcado pelo Pimba na Gorduchinha, grande Osmar Santos também, você citou o Garotinho. Você teria outras inspirações? Teriam esses?
Ah, eu posso dizer que eu fui um cara privilegiado, né? Porque eu peguei a época de ouro do rádio, né? Então, como eu disse, o rádio era muito forte naquela época e nomes extraordinários, né? Grandes narradores, narradores assim, olha, dezenas de narradores me influenciaram. O meu grande ídolo na narração é o Osmar Santos, né? Eu acho o Osmar genial, um cara que estava à frente do tempo dele. Então, realmente, foi a minha grande influência. O José Carlos Araújo também é um ícone que nós temos que exaltar. Um narrador que me inspira muito até hoje é o Jorge Cury. Jorge Cury foi um narrador extraordinário, fazia uma dupla com o Valdir Amaral, sensacional. O Valdir também muito criativo, né? Grande, uma fábrica de bordões, o professor do José Carlos Araújo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dolcei Camargo, que foi um narrador extraordinário também, que veio de São Paulo para o Rio e colocou uma narração um pouco mais rápida no rádio do Rio de Janeiro e emplacou, deu certo. O Dodô, que era de Marília, no interior de São Paulo. Rapaz, é tanta gente, eu fico com medo de esquecer aqui, mas muita gente me ajudou, me influenciou. Eu não posso esquecer do César Rizzo, que foi um locutor extraordinário, era um locutor polivalente, porque ele narrava várias modalidades. Né? O que hoje em dia narradores fazem nos canais a cabo, de narrar várias modalidades esportivas, o César Rizzo ele já fazia isso na Rádio Globo, por onde ele passou. Ele narrava vôlei, narrava futebol, ele narrava Fórmula 1, ele narrava basquete, ele narrava tênis. Então era um narrador extraordinário e que eu tive também a oportunidade de trabalhar com ele. O César me deu muitos conselhos, me ajudou muito. Agora, infelizmente, eu vou acabar esquecendo o nome de gente aqui, porque são muitos, muitos. O Brasil ele é uma fábrica de talentos da narração esportiva. E eu tive a oportunidade de acompanhar vários desses. Né? Esses que eu citei, só do Rio de Janeiro. Porque eu me lembro que eu tinha um motorrádio de ondas curtas e eu ficava acompanhando narrações de outros estados. Também eu me lembro que acompanhava muito o Willy Gonzer, e o Vilibaldo Alves, em Minas Gerais, não sei nem se vocês tinham ouvido falar, nesses narradores, marcaram época. E em São Paulo, Fiore Gigliotti, José Silvério, Oswaldo Maciel, no Rio Grande do Sul, Armindo Ranzolin, Haroldo de Souza, que está nativo até hoje. Então, são caras que eu fui ouvindo, crescendo, não só do Rio, mas de outros estados aí. E todos eles tiveram uma influência no meu estilo, na minha narração, e que depois eu acabei seguindo o meu caminho, né, e tendo aí o meu próprio estilo.
Audioativo apresenta Pesquisa Ativa.
E aí, João, também você falou lá atrás. Queria saber se você observa que tem alguma diferença no rádio como um todo, não só na parte esportiva do rádio. Tem alguma diferença de quando você começou para os dias atuais? Você observa alguma coisa, alguma evolução, uma coisa que eles deixaram de fazer, que eles fazem nova?
Ah, o rádio ele mudou muito, né? Até assim, porque na época que eu comecei, como eu já citei anteriormente, existiam três grandes veículos de comunicação, né? Que eram o rádio, a televisão e o jornal. Aí você pode englobar também as revistas, que eram fortes. Mas no dia a dia, o rádio e o jornal, eles protagonizavam esse espaço na mídia, no mercado publicitário, na atenção do público. O que se falava numa Rádio Globo, numa Rádio Tupi, numa Rádio Nacional, era a grande notícia do dia. Como se hoje em dia você falasse num canal de YouTube que tem milhões e milhões de inscritos, ou se você colocasse alguma coisa em uma conta do Twitter que é muito seguida, que tem uma repercussão imediata. Então, eu me lembro que a força do rádio era muito grande. E eu, quando entrei no rádio, ele ainda era assim. E uma coisa que eu noto muita diferença é que, naquela época, o rádio ele era muito mais presencial, né? A televisão também era muito mais presencial. Nós fazíamos transmissões muito mais no local dos eventos. Então, o off-tube, né, ou geladão, como se fala na gíria do rádio, ele era muito menos usado. E hoje em dia, por uma série de questões econômicas, administrativas, hoje em dia as transmissões, de grande parte delas, são feitas no estúdio, né? Então, isso é uma diferença que eu noto bem grande da minha época que eu comecei e trabalhei no rádio para os dias de hoje. E repito, dá para levar isso também para a televisão. A televisão, hoje em dia, faz muitas transmissões, até mesmo pelo volume de eventos e pelo custo também, no estúdio e não no local, no estádio.
João, outra coisa que a gente percebe, não só no rádio, mas na comunicação como um todo, é o aumento, talvez, da informalidade, da casualidade na narração com o público, na conversa com o público, na narração, enfim. Eu queria saber se você concorda com isso e também se você, qual seria para você o limite dessa cordialidade.
Eu acho que as redes sociais elas marcaram uma divisão no tempo aí, né? E eu posso falar bem disso porque eu comecei numa época em que estava surgindo o fax, que era uma grande novidade. Nossa, o fax era algo assim extraordinário. E hoje em dia nós temos essa comunicação aqui imediata, né? Eu estou aqui em São Paulo, vocês estão aí no Rio de Janeiro, a gente está se falando aqui através de um aparelho celular, aqui no meu caso. Então, eu acho que as redes sociais aproximaram muito mais as pessoas das transmissões. Antigamente existia uma barreira muito grande. A gente não tinha muito noção do que o público estava achando. Às vezes apareciam cartas, telefonemas, e-mails, quando já existia o e-mail, mas eram esporádicos até nós, assim. Eles chegavam de vez em quando. Ah, um telespectador, um ouvinte, mandou um e-mail reclamando ou elogiando. Era algo muito distante, existia uma barreira. E hoje em dia não. Hoje em dia você está fazendo uma transmissão e você no Twitter, no Instagram, no Facebook, você já tem um retorno imediato, né, do que estão falando. Ontem, por exemplo, teve o lance lá do jogo Flamengo e Vasco, no finalzinho do jogo, eu disse, coloquei no meu Twitter o seguinte: olha, foi pênalti para o Vasco no lance do João Gomes. Por que eu botei aquilo ali? Porque na transmissão que eu estava acompanhando, eu vi uma imagem que, para mim, mostrou claramente que foi pênalti. Mas, alguns minutos depois, surgiu uma outra imagem no canal do Casemiro que mostrou que não foi pênalti. Aí eu tive que ir lá no Twitter e escrever de novo. Olha, por esse outro ângulo aqui, não foi pênalti para o Vasco da Gama. Quer dizer, as coisas hoje elas são muito instantâneas, muito rápidas. E eu acho que isso é positivo, porque você tem muito mais noção do que o público acha do seu trabalho do que antes. Em compensação, você tem um contato muito maior com uma realidade cruel, né? Os haters, as críticas, as ofensas, os xingamentos, coisa que antigamente a gente não tinha muito contato com isso. Mas eu acho que faz parte do trabalho. A partir do momento que você trabalha com futebol, com esporte, e você lidar com a paixão, você tem que estar preparado para a pedrada e para o elogio. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Se você falar bem de um time, você vai ser elogiado por aquela torcida. Se você falar mal, aquela torcida vai te criticar. Eu tenho tiro como próprio exemplo a torcida do Flamengo e esse lance de ontem do pênalti do João Gomes. A torcida do Flamengo é uma torcida que tem um carinho muito grande por mim. Mas aí eu botei ontem que foi pênalti pro Vasco, aí vários rubro-negros entraram me xingando. Ah, sabe nada, você é um burro. Isso faz parte. Né? Então a gente tem que estar preparado por isso. Eu acho que o limite que as pessoas não têm limite é exatamente esse. O limite da educação. Você pode discordar, você pode colocar um contraponto, mas não precisa ofender, não precisa dizer palavrão, né? Mas infelizmente isso aí é uma utopia, porque as pessoas realmente perdem a linha, principalmente ali no momento do calor do jogo, né?
E aí, João, ainda nessa área dos haters e tal, das redes sociais, queria saber como é que você lida com essas críticas, tanto positivas quanto negativas, se isso já afetou você em algum momento no seu trabalho, se você sempre deixou para lá, como é que você lida com isso?
Cara, hoje em dia eu lido bem, mas a gente ficava um pouco incomodado com isso, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar com essa situação e a entender que o cara que está ali te criticando, ele está movido pela emoção total, né? Então não dá para levar muitas vezes a sério a crítica desse tipo de pessoa naquele momento. Você consegue distinguir quando é uma crítica construtiva e uma crítica passional, né? Por exemplo, quando o cara fala assim, esse narrador é muito ruim, mas ele não está explicando por que o narrador é muito ruim. Então, isso é uma crítica que eu não levo a sério. Porque se ele falar que eu sou um narrador ruim, eu gostaria de saber dele por que eu sou um narrador ruim. Eu estou errando o nome do jogador, eu estou gaguejando, eu estou gritando demais, né? Eu estou dando uma informação errada. Se ele trouxer esses elementos para a crítica, eu vou analisar e vou procurar entender se é algo positivo ou negativo. Agora, aquele tipo de crítica assim, esse cara é um narrador ruim, esse cara está torcendo para um time, esse cara está secando outro time, esse tipo de crítica não dá para levar em consideração, porque é uma coisa totalmente emocional. Então, isso não me abala, eu já estou acostumado com esse tipo de situação e entendo perfeitamente que faz parte do meu trabalho.
João, agora outra questão que você... Hoje você trabalha na TV, mas já teve passagem pela rádio. Eu queria saber, para você, qual que seria a principal diferença para um narrador trabalhar na rádio e na televisão?
Olha, eu acho que a diferença, uma das principais diferenças, está na técnica da narração, né? A principal diferença é a seguinte. O narrador de TV, você tem a imagem, então você sabe onde a bola está, com quem a bola está, qual time está com a bola. Então, o narrador de televisão não precisa falar essas coisas, né? Ele apenas complementa a imagem, né? Por exemplo, Paris Saint-Germain e Real Madrid na quarta-feira. Quando o Messi pegar a bola, ele vai dizer, Messi tocou para o Neymar, Casemiro recuperou a bola, lançou para o Vinícius Júnior. Assim é o trabalho do narrador da televisão. No rádio, o cara teria que narrar assim. Desce o PSG, bola com o Messi, ele está no grande círculo do gramado, ele faz o passe lá na ponta esquerda para Neymar, vem o Casemiro, dá o carrinho, ultrapassa a linha divisória do gramado, faz o lançamento lá na ponta esquerda, na entrada da área para Vinícius Júnior. Entendeu? Essa é a diferença. O narrador de rádio, hoje em dia é muito raro isso, né? Mas o narrador de rádio, quando o cara não está acompanhando a imagem, isso é cada vez mais difícil de acontecer, raro, repito, ele tem que localizar onde a bola está. Então, ele tem que dizer se a bola está na defesa, se está no meio campo, se está no ataque, quem está marcando. Por isso que o narrador de rádio ele fala muito mais que o narrador da televisão. Porque ele, para suprir a ausência da imagem, ele tem que trazer o maior número de detalhes na sua narração. Então, ele usa um número muito maior de palavras. Eu espero ter explicado aí.
Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
E aí, João, agora, falando um pouco sobre os seus bordões, né? Você é um cara conhecido por ter bordões, assim, bem únicos, né? Um deboche, eu só acredito porque eu estou narrando. E aí eu queria saber de onde você tira inspiração, se é ali na hora, se você pensa em casa e fala, pô, hoje eu acho que eu vou falar isso aqui. Ou se vem tudo ali no momento, você sente o feeling do jogo e simplesmente sai.
Cara, isso é um negócio interessante. Assim, normalmente, pelo menos comigo, não sei com os meus colegas, nada é planejado, não. As coisas vão saindo, vão acontecendo. O que acontece muito é o seguinte. Eu, às vezes, eu estou lendo alguma coisa, estou ouvindo uma música, vendo um filme, ou então converso com algum amigo meu, e ele fala alguma coisa que aquilo fica na minha cabeça. Toca assim um alarme, pum, fala, pô, isso é legal, cara. Aí, de repente, no meio do jogo, no meio da transmissão, eu me lembro daquilo, de algum dia ter ouvido uma pessoa falar, e aí eu coloco. Mas numa coisa de segundos, assim. E quem consagra o bordão é o público. Por exemplo, tem coisas que eu já falei que o público não repercutiu. Tem coisas que eu falei que a galera repetiu e aí nasce o bordão. A partir do momento que o público começa a falar, o bordão ele se estabelece e se consagra. Por exemplo, a história do deboche, ela é interessante. Eu cheguei um dia na redação, né, para fazer o programa lá no Fox Sports, e aí um companheiro meu de trabalho, o Jailson, ele virou para mim e falou assim, porra, estava acompanhando a narração lá que você fez ontem e tal. A narração foi um deboche. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, porra, velho, como assim foi um deboche? Foi ruim a narração? Ele falou, não, porra, tô te elogiando. Eu falei, cara, eu nunca ouvi isso, não. Aí ele falou, porra, não, é o seguinte, cara, lá na minha comunidade, onde eu moro, a galera fica falando isso. Então, por exemplo, se o cara meteu um puta golaço lá na pelada, o cara fala, ah, um deboche. Se o cara pegou uma menina bonitinha, uma gatinha na balada, ah, um deboche, porra, e tal, papapá. Aí eu falei, porra, legal pra caralho isso aí, Jesus. Nunca tinha ouvido falar nisso, não. Beleza. Aí, cara, o tempo passou. 3 meses depois e tal. Aí eu tava num jogo entre Chelsea e Arsenal, final da Liga Europa. E o Hazard acabou com o jogo. Foi o último grande jogo da carreira do Hazard, né? Foi a despedida dele do Chelsea. E aí ele tava jogando tanto que no meio do negócio eu me lembrei do deboche, cara. Aí surgiu na minha mente, deboche. Eu falei, Hazard, você é um deboche. E aí, pronto. Mas o deboche explodiu mesmo quando eu comecei a falar do Arrascaeta, né? O Arrascaeta foi o garoto propaganda do bordão, né? Porque eu comecei a falar que ele era um deboche, Arrascaeta, um debochado. E aí pronto, aí pegou. Só para contar a história desse bordão assim, surgiu assim. O cara falou para mim, eu achei interessante. Falei, pô, deboche, nunca tinha ouvido falar disso não, cara. Porque deboche para mim tem um outro sentido. Né? E pegou, cara. Realmente o deboche hoje em dia é uma coisa que as pessoas falam bastante, né?
É muito interessante mesmo como surge do nada. Às vezes a gente pega coisa do dia a dia, vai colocar no trabalho, aí explode e dá certo.
Sim, você ouve falar. Por exemplo, toca música. Toca música foi... Porra, essa história do toca música é sensacional. Eu estava fazendo no Gol, no Fox Sports, tocava música, né? Tanatã, 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 tanatã. E aí eu estava fazendo um jogo do campeonato italiano em janeiro de 2014. Eu me lembro que era um jogo do Torino. Aí, cara, saiu o gol, mas o gol foi anulado. Mas o diretor de TV, ele acompanhou o cara que fez o gol, foi o Belotti na época, me lembro. E o cara vibrando, e eu gritando gol. Aí, de repente, abre a imagem e o árbitro fazendo assim, não valeu, não valeu. Aí eu disse na hora, assim, eu falei, opa, peraí, não toca música. Não toca música porque o gol não valeu. Não toca música. Aí beleza, o jogo seguiu. 5 minutos depois, com o mesmo jogador, o Torino fez o gol. E aí eu falei, agora toca a música. É gol do Torino. Gol do Torino. Quando eu saí da transmissão, o Sidão, que trabalhava com a gente lá na Fox, ele virou para mim e falou assim, cara, legal esse negócio aí do toca a música, né? Que você falou para tocar a música e toca uma música. Aí aquilo me alertou. Eu falei, opa, nasceu um bordão. O cara reparou isso, veio falar comigo. Toca a música de verdade e sai o gol. E assim nasceu o Toca a Música, que também ficou bastante marcado, né?
João, agora estamos caminhando um pouco mais para o final. Agora vai ser o jogo rápido, que vai ser o quê? E o Carlos fazendo as perguntas alternadas, aí a pergunta curta, resposta curta, ou se você quiser também se alongar, enfim, é pouco tempo para pensar. Primeiro, qual foi o melhor jogo que já narrou na TV?
Flamengo 2, River Plate 1, final da Libertadores 2019.
Aí eu vou ter que concordar também, João. E o melhor jogo que já narrou no rádio?
Puxa vida, faz tempo que eu não narro em rádio, hein, cara? Deixa eu me lembrar aqui. Cara, melhor jogo que eu narrei no rádio? Puta, foram tantos, cara. Puta, agora você me pegou, deixa eu ver. Cara, eu vou falar o primeiro grande jogo que eu narrei na minha vida, a primeira grande final da minha carreira. São Paulo e Vasco brasileiro de 89, o Vasco campeão brasileiro. Eu tinha 17 anos, estava narrando aquele jogo no Morumbi. Gol do Sorato. Esse jogo marcou muito para mim, cara. Então eu escolhi esse jogo.
E qual foi o melhor jogador que você já narrou?
Porra, eu já narrei gente boa, cara. Maradona.
Agora, um lance assim de improviso, alguma coisa que saiu no improviso em uma narração de TV.
Que desagradável. Aconteceu, o bordão surgiu totalmente no improviso, e esse foi no improviso mesmo. Eu estava narrando um jogo entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, em 2001. E aí chovia e o Petkovic foi tentando driblar o marcador e acabou pisando na bola, escorregando e caiu de bunda em cima da bola, assim, foi uma imagem engraçada. E aí na hora veio na minha cabeça, que desagradável e tal. Então foi improviso total e na hora repercutiu ali. E foi um lance totalmente no improviso, assim, que surgiu.
Agora uma situação de improviso na rádio.
Situação de improviso na rádio. Rapaz, início da minha carreira. Essa foi boa. O Vasco jogou contra o Atlético Nacional de Medellín na Libertadores de 1990. E naquela época, eu não sei por quê, a televisão não transmitiu esse jogo e apenas uma emissora de rádio do Rio de Janeiro foi a Medellín para transmitir a partida. E aí todas as outras emissoras ficaram ouvindo essa transmissão e fazendo a transmissão em cima daquela transmissão de rádio. A famosa dublagem. Então, o que o cara falava lá, a gente ouvia aqui e ia reproduzindo, dando o nosso jeito, nosso molho, incrementando e tal. Então, essa foi uma situação também especial que eu vivi na minha carreira no rádio. E foi pela Rádio Tamoio, em 1990, que eu fiz essa transmissão.
Agora, João, um jogo que você gostaria de ter narrado?
Ah, esse é fácil. Brasil 4, Itália 1, final da Copa de 70.
E tem um jogo no futuro que você gostaria de narrar?
Tem. Gostaria de narrar o jogo do título do Brasil campeão do mundo, hexacampeão mundial de futebol.
E seja em breve, por favor.
Eu não vou esperar. Mas acho que pode demorar um pouco.
E um jogador que gostaria de ter narrado?
Pelé.
E qual foi a melhor narração da carreira?
Ah, rapaz. É difícil falar a melhor narração. Mas, sem dúvida, indiscutivelmente, a narração que mais repercutiu, que mais ganhou fama, foi a narração na final da Libertadores 2019. Flamengo 2, River Plate 1. Indiscutível. Essa daí é a narração mais marcante da minha carreira até hoje.
E agora, João, para a gente finalizar, primeira palavra que vem à sua mente quando se fala em rádio?
Amor.
É isso, então.
Perfeito.
É
isso, então.
Incrível, João.
Incrível.
Maravilhoso.
Valeu, meus amigos. Espero ter ajudado vocês aí.
É um deboche, como sempre.
Audioativo apresenta Pesquisa Ativa.